Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Bloco de Notas, mais uma segunda-feira à tarde na companhia de Luís Gama e Samuel Patrocínio. Boa tarde.
Viva. Olá, viva, boa tarde.
Cá estamos de novo.
É cá estamos de novo. À segunda-feira, os nossos ouvintes já sabem que somos presença habitual, portanto, espero que nos continuem a acompanhar, pelo menos semanalmente, mas acredito que os nossos ouvintes já estão presos a este bloco de notas que todas as semanas traz os mais variados temas à mesa da rádio. E hoje, por onde é que vamos começar? São vários os temas que há para trazer. Samuel.
Sim, olha, eu acho que não. Vamos mesmo começar por aqui, por uma derrapagem de 600 milhões de euros
no
metro, no metro do, Porto, do Porto e de Lisboa. E porque é que trouxemos aqui este tema dos 600 milhões de euros? Primeiro, é mais uma derrapagem que também já estamos habituados nas obras em Portugal, não é? Portanto, por aí não era surpresa nenhuma. Agora, o que eu quero aqui fazer lembrar é que, obviamente, que nós somos um país uno, e é importante estes meios de comunicação nas regiões metropolitanas de Lisboa e do Porto. Claro que sim. Agora, só que como uno que somos, há mais Portugal para além da região metropolitana de Lisboa e do Porto. E o que se passa é que, por exemplo, nós aqui no Alentejo, nós não temos minimamente, em algumas situações, transportes públicos. E, por exemplo, em alguns locais, agora quando terminarem as aulas da escola, alguns vão ficar sem transporte público e outros vão ter soluções muito pouco satisfatórias. O que é que eu quero então dizer com isto? Se em Lisboa e no Porto, numa derrapagem de obras do metro do Porto e Lisboa, e ao que parece não fica por aqui, se podem gastar mais 600 milhões de euros, então e nós aqui no Alentejo? Não há mais uma carreira a mais? Como que, agora mesmo parafraseando aqui como na nossa terra, não é? Não há mais uma carreira aí, uma ou duas ou três, que nunca chegará a estes 600 milhões de euros, nem pouco mais ou menos durante se calhar toda a nossa vida a mais, para que nos transporte aqui pelas regiões do Alentejo? Era isto que eu queria deixar, porque de facto continuamos cada vez mais a ter um país com portugueses de segunda, terceira, quarta, quinta e por aí vai, e com uma realidade de observação para os portugueses muito diferente entre o litoral e o interior.
De acordo, subscrevo na íntegra. E quando se prevê que esta derrapagem não fique por aqui.
Exatamente.
Não vai ficar por aqui.
Pelo menos pela conversa que nós vimos.
Pela conversa daquele senhor, agora não me lembro se ele era secretário de Estado, uma coisa qualquer assim. No
sim.
Tudo indica que vai aumentar. Mas o que é curioso é que ele tem uma argumentação que serve, não é? Os custos de contexto, os custos da guerra, os custos
inflação.
Materiais, a inflação, e todas as obras e todos os projetos têm nos seus custos uma linha, uma adenda, um parâmetro qualquer que prevê a revisão das contas e, portanto, prevê a necessidade de ter em conta o crescimento dos custos, a observar. E é como dizes, nós vivemos num país, pelo menos, a duas velocidades. O interior TGV, entre aspas, não é? E o litoral a TGV e o interior a locomotiva.
Nem carreira da, nem caminhonete da carreira,
não
é?
Nem caminhonete da carreira.
Carroça, não é? Deslocamos a carroça. Quer dizer, isto é qualquer coisa de verdadeiramente...
Pois, mas eu também queria dizer ao Sr. Secretário de Estado que nós para fazermos, e não é, quer dizer, 45 quilómetros passamos por uma terra, não é? De um lado ao outro, portanto é normal nós fazermos aqui, durante o dia serão 90 quilómetros, e que o cidadão do Alentejo também tem custos de inflação, também tem custos de contexto.
Exatamente.
Também tudo, tem isso tudo, pagos pelo seu próprio salário.
Claro.
E nós sabemos o que se passa também nos salários em Portugal.
Exatamente.
Portanto,
por incrível que pareça, também tem necessidades de se deslocar Para consultas, para hospitais, para centros de saúde e coisas dessas.
Que não estão ali à porta, como nas regiões.
Somos pessoas e seres humanos como os outros.
Já viu bem.
Não, é que nós não, eu não estou contra o metro de Lisboa e do Porto, as ampliações,
claro. não
é isso.
Exatamente.
Eu vejo o país como uma unidade, como disse há pouco, é um país uno. Agora, Eu sei também o que passa aqui todos os dias e outros ainda mais do que eu aqui nesta região, só porque vivemos nesta região. E quer dizer, não há dinheiro para nós, não há dinheiro para a caminhonete da carreira, como nós já dissemos aqui, para que haja mais caminhonetes da carreira, mesmo que levem 3, 4, 5, 10 pessoas.
Mas têm que haver, têm que existir.
Mas já há dinheiro para derrapagens brutais, como nós vimos aqui, isto para não falar na TAP e noutras situações, não é? Portanto, para tudo o resto que normalmente existe no litoral, há dinheiro. Para o interior, esqueçam lá isso. E depois, quer dizer, e as nossas estradas? Vocês já repararam nas condições das estradas do Baixo Alentejo? Eu já falei aqui da 258, estou farto de falar da 258, que daqui a pouco é intransitável. Mas muitas outras aqui no Baixo Alentejo, reparem, quer dizer, nem para nos taparem os buracos, há uma derrapagenzita no que quer que seja, que sobre qualquer coisa para tapar aqui os buracos.
É, nós não há uns trocados para acrescentar aqui.
Nada. E, portanto, isto leva-nos depois a ter assim alguma noção clara, e não é de vitimização, que nós não somos vítimas, nós estamos aqui no Alentejo, não somos vítimas de nada, mas queremos ser tratados de igual forma por um Governo Central.
E o que é curioso relacionado com este tema é que o FMI prevê um crescimento de 2,4%, não é?
Sim. Sim, o FMI veio rever em alta
um crescimento da nossa economia, mas nós aqui no interior continuamos a ver navios. Não é?
Sim, é uma pergunta que se coloca. O crescimento não chega aos bolsos dos portugueses, quer dizer, nem à parte que compete ao governo chega, nem para nos tapar os buracos ele chega, não é? Portanto, e para ter mais uma caminhonetezita da carreira por aqui e por ali. Agora, de facto, o FMI diz que nós vamos crescer 2,4%, que o país vai crescer 2,4%, sendo que este crescimento está muito assente em 42% de aumento do turismo face a 2019. Portanto, é um crescimento brutal. Ou seja, cada vez mais nós percebemos que o país é um país de serviços e, deste caso, de serviços turísticos.
É, exatamente. Eu tenho alguma dificuldade em perceber as prioridades de desenvolvimento do nosso país. Nós continuamos presos a esta ideia do turismo. Nós ouvimos por estes dias a grande preocupação com a água, que já lá vamos discutir este tema, e a grande preocupação no Algarve são as questões da água associadas ao turismo, aos campos de golfe e a determinado tipo de culturas que consomem imensa água. Mas medidas de remediação imediatas ou planos para começar já a pensar no futuro, sinceramente ainda não vi nada. Fala-se na dessalinização há vários anos, mas não tenho conhecimento de projetos que vão avançar proximamente. Eu não sei o que é que esta gente pensa fazer ao turismo quando não houver água.
E há uma pergunta que eu coloco, já que estás a começar a entrar aí pela parte da seca, não é? Portanto, onde nós temos no Algarve albufeiras com menos de 10%, 10% e algumas com menos já de 10%, 10% de reserva hídrica. Eu pergunto, acho que hoje já ninguém defende isso, nem fala nisso, mas se não tivéssemos aqui a barragem da Alqueva, portanto, o empreendimento ali da Alqueva, eu não estou a falar do empreendimento de filos múltiplos da Alqueva, que isso é outra história. Estou a falar da barragem da Alqueva como reserva hídrica do Alentejo e no fundo, uma reserva hídrica nacional. O que é que seria também aqui da nossa região? Portanto, há uma coisa que quando há uns 20 anos atrás, quando eu andava a estudar, há mais de 20 anos atrás, se começava a falar e que diziam que era coisas de gente ligada ao ambiente, que eram os lunáticos que para aí andavam, mas que se falava da desertificação do sul do país e da possível desertificação do sul do país em consequência das alterações climáticas, ou de algumas alterações climáticas que já eram visíveis na altura, e que, eventualmente, o Alqueva seria, acima de tudo, uma reserva hídrica nacional. O que é que diriam agora se não houvesse o Alqueva, não é?
Exatamente.
Só esta questão, para refletir.
Claro. E tudo o que está adjacente a este problema, que tu estavas a referir há bocado em off, a questão do azeite e dos custos do azeite, que tem tudo a ver também com isto, não é?
Sim, mas isso
o Alqueva e a água do Alqueva são um fator fundamental toda a vida aqui da nossa região.
Sim, prometeu o olival de regadio, prometeu o olival de regadio, prometeu aquilo que nós vimos aí, culturas intensivas e super intensivas. Mas o azeite não para de subir. O preço do azeite não para de subir. E eu pergunto mais uma vez, quer dizer, se calhar às vezes, aliás, é verdade, se calhar às vezes compro azeite mais barato nas grandes cidades do que compro aqui. O que é que nós ganhamos com isto aqui no Alentejo? Com estes olivais intensivos e super intensivos, com a água do Alqueva e com o preço que pagamos igual ou superior muitas vezes às grandes cidades. Portanto, é também uma questão para reflexão. Uma coisa é eu que ganho. Ganho muitas estradas buracadas dos caminhões todos a andar para lá. É verdade. Sim, é uma coisa que me custa e vendo o panorama rodoviário da rede, aliás, da rede viária do Alentejo, toda a gente percebe isso. Portanto, é uma questão também para refletirmos. Claro, há se calhar já alguém que diz, lá está ele contra os olivais intensivos. Não, não estou. Não é isso. Acho que são necessários, é preciso o olival intensivo e super intensivo. Agora, também é necessário que algumas dessas riquezas também fiquem na região, que nós possamos também olhar para a frente e dizer, bom, se calhar, olha, pago pelo menos o azeite mais barato, tenho aqui alguma vantagem nisto, e eu não vejo isso, antes pelo contrário.
O que vemos é os terrenos, a possibilidade dos terrenos ficarem exauridos, e pagarmos os custos de inflação brutais e não ficar aqui nenhuma reserva de mais-valia, tudo isto.
Sim, que isso vai ser uma outra questão daqui para o futuro. Como é que vamos depois tratar alguns destes terrenos?
É a próxima questão ambiental que vai estar sobre a mesa, não é?
Exatamente, que é preciso olhar.
Tu estavas a falar nas rodovias, e o que dizes dos radares? Agora vamos ter por aí uns radares novos.
Os radares de velocidade controlada.
Já temos um dos radares, não é? E também já ouvi dizer que aqui na reta para a Vidigueira, não sei se é verdade ou se é mentira.
Não sei, eu não dei por ele, mas eu sou um bocado despistado.
Não está colocado.
Não está, mas vai aparecer, é isso?
Poderá vir a aparecer, mas também não sei se é verdade, isto foi uma conversa.
Eu não sei se isto é uma fake news, não, mas há um amigo meu no Facebook que partilhou isto, o Facebook é o que é, não é? É aquilo que nós quisermos fazer dele, obviamente, e que estes radares têm minerais extremamente interessantes na sua construção. Não sei se quem nos ouve, se alguém de quem nos ouve estará interessado. Enfim.
Não, eu acho que a questão dos radares, a questão é assim. É muito simples de nós vermos as coisas. Desde que os radares estejam devidamente identificados, que é a mesma coisa quando às vezes aparece um radar da GNR, sem mais nem menos. Portanto, desde que as coisas estejam devidamente identificadas, para não haver aquela presunção da caça à multa.
Exato.
É tudo bem, nós sabemos que temos que respeitar o código da estrada e as velocidades. Agora, também quem é condutor percebe perfeitamente que alguns troços de estrada, quer dizer, não sei quem é que fez aquelas quilometragens e colocou aqueles sinais, porque de repente já estamos a 70, mais à frente podemos ir para 90, depois para 70, 70, 90, 80, 90, 70. Claro, é difícil de controlar e às vezes não há motivo para esta mudança de velocidade tão repentina e em trechos, aliás, muito, muito pequenos. Portanto, acho que é necessário, se calhar, uma reformulação de algumas das nossas vias e verificar se, de facto, são necessários estes sinais de trânsito, como nós vimos. E quem a contou sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. E pronto, agora quanto à velocidade, eu parece-me que se calhar é uma velocidade mais justa esta velocidade de fazer a média entre um ponto A e um ponto B do que propriamente estar um radar e alguém...
Tipo velocidade instantânea.
Uma velocidade instantânea que às vezes nem se apercebe. Tinha que ir a 90 e já vai a 97 ou 98 e se forem rigorosos já tem multa. É. Do que propriamente fazer ali uma média que se percebe claramente se o condutor excedeu e quis exceder. Claro. E agora, e ainda por cima, se estiver identificado, pronto, é fácil de perceber. Agora, também é verdade que em muitas vias, se formos colocar radares, não sei quando é que o trânsito fica despachado dessa via, não é? Porque, de facto, nós sabemos que há vias que a velocidade não pode ser aquela, porque... não dá para uma circulação normal do trânsito.
Não é possível, não é? E já agora que o dinheiro das coimas reverta para a melhoria dos pisos das
ora nem mais, ora nem mais. Já agora, com tanto buraco para aí há, porque isso, as suspensões são caras. As suspensões são caras, exatamente. Os pneus são caros e, portanto, é tudo caro.
Circulação.
Também não sei para que é que serve o imposto de automóvel, mas pronto.
Pois, enfim, são tudo questões que deixamos aqui.
Ficam no ar, como sempre, não é? Pode ser que alguém um dia ouça.
Que alguém agarre.
Os vossos...
Eles ouvem e agarram. Agora, o problema é, não fazem, já como outro dizia, não fazem nada, não é? Neste caso, falam, mas neste caso é, ouvem, mas não fazem nada.
Vamos ver o que acontece. Vamos para a nossa pausa com a música ou querem continuar com mais algum tema e depois sim, avançamos
sim,
para
podemos
a
fazer a pausa para a nossa música.
Então, vamos agora presente.
Pronto, então a música 2 é para abrir o tema que vem a seguir, este interregno. É um tema já com alguns anos, aliás, isto é recorrente, não é? É um tema de 1984, isto é século passado, isto é duro de ouvir. Chama-se Together in Electric Dreams. É um tema de um filme muito famoso na altura. É um tema interpretado por Philip Hawkey e Giorgio Moroder, um inglês, outro italiano. E é um tema que, nos primórdios da utilização da tecnologia na música, e acho muito interessante, um excelente tema. Enfim, e depois vamos a outro... à nossa outra área da tecnologia a seguir ao intervalo. Até já.
Até já. Estamos de regresso agora com um tema que temos que pesar na balança, a inteligência artificial. Há os prós e os contras, mas vamos deixar para que sejam os nossos comentadores a deixar aqui também aquilo que pensam. Quem é que quer começar?
Eu posso começar. Nós várias vezes dissemos que era um assunto que tínhamos que trazer aqui à mesa da rádio e hoje trouxemos. Porque, de facto, cada vez mais a inteligência artificial está presente nas nossas vidas. E bem sei que estamos ainda na fase paleolítica da inteligência artificial, mas quem já conhece alguma coisa disto, se estamos na fase paleolítica, e aquilo que a inteligência artificial já faz é brutal. Imaginem, agora, utilizando um termo de comparação, quando chegarmos à era contemporânea ou à fase contemporânea da inteligência artificial. Portanto, só ainda que há história, não é? Uhum. A fase do Paleolítico e a era contemporânea. E, portanto,
perspectivando aqui uma velocidade de evolução,
o crescimento. Exatamente. Imaginem se agora na fase paleolítica já temos o que temos, o que vamos ter daqui a alguns anos, sobre quando a inteligência artificial já estiver completamente consubstanciada e com aqueles logaritmos todos, já com grande conhecimento e a pensarem se calhar por si, o que é que nós vamos ter aí. Nós estávamos aqui a falar em off que, de facto, quando o Luís há pouco falou ali da música, que era de 1984, não é, Luís?
Sim, sim.
Quando nós, se nós olhássemos para a frente e falássemos daquilo que vamos agora aqui dizer a seguir, nós remeteríamos isso para 1999, uma série que era
Espaço 1999.
Não é? E de facto 1999 já passou para trás, estamos em 2023 e aquilo que estava que em 1984 nós consideraríamos que seria ficção científica, hoje já nem sequer é ficção científica, é passado, porque de facto já temos novas fórmulas digitais e de inteligência artificial bem presentes.
Enfim, para abrir a discussão, eu trazia aqui uma ideia de Noam Chomsky, um conhecido escritor, filósofo, sociólogo, enfim. É um estudioso de vários níveis da nossa vida contemporânea. E ele refere assim: a ideia de que podemos aprender com este tipo de inteligência artificial é um erro. Portanto, ele rejeita completamente a ideia, esta ideia de que a inteligência artificial nos vai resolver mil e um problemas e é a solução para mil e um obstáculos que nós temos por diante. E antes nos traz uma série, perdão, uma expressão, uma série de berbicachos que temos que resolver. Entre eles, o tipo de relação que nós estabelecemos com o trabalho, que vai ser completamente diverso. A entrada da inteligência artificial no trabalho, esta ideia que alguns acham mítica da substituição do homem por robôs, que já acontece em algumas dimensões das indústrias, já acontece. Ele rejeita completamente esta ideia mítica de que a inteligência artificial pode substituir o homem em termos de cognição, da análise e do ajustamento ao desempenho de determinado tipo de funções. Mas é uma discussão que está aí e que é importante fazermos. O Samuel falou com o ChatGPT.
Exatamente. Eu, para fazer esta matéria, fui ao ChatGPT, portanto, à inteligência artificial, e fui-lhe fazendo algumas perguntas para ele me responder.
Sim, vamos ver o que é que ele nos diz.
Não, exatamente. A primeira questão que lhe fiz era o que é que era a inteligência artificial e as áreas de atuação. Sim. Vou sintetizar, obviamente. Eu não sei se os nossos ouvintes já algum foi ao ChatGPT, portanto, se ainda não foram, vão. Façam-lhe questões como se estivessem a falar com uma pessoa, que é assim que eu faço: olá, e ele responde-me: olá, tudo bem, em que posso ajudá-lo, e vamos ali mantendo uma conversa. E perguntei-lhe o que era a inteligência artificial, e ele disse-me que a inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas e programas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Portanto, só aqui já é interessante, tarefas que exigiriam inteligência humana. O que é que ele me está aqui a querer dizer? Que se substitui à inteligência humana ao ser humano. De uma forma subliminar,
claro.
Eu vou repetir: desenvolvimento de sistemas e programas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana.
Normalmente.
Em vez de serem programados de maneira explícita para executar uma determinada tarefa, os sistemas de inteligência artificial são projetados para aprender com os dados e experiências, adaptando-se e melhorando o seu desempenho ao longo do tempo. Portanto, ele vai aprendendo, vai melhorando, vai se adequando a tudo mais e vai tendo uma resposta cada vez mais assertiva relativamente a uma série de setores. E depois perguntei-lhe onde é que a inteligência artificial podia atuar. Vou só aqui sintetizar: em assistentes virtuais, porque alguns já existem, como a Alexa, o Siri, o Google Assistant, toda a gente sabe, os veículos autónomos, portanto, cada vez mais uma realidade. E provavelmente, se calhar daqui a 20 anos, não sei se teremos carros com volante. Portanto, é uma questão que quem tem agora 20 anos e nos está a ouvir, provavelmente quando você chegar aos 40 anos, não sei se teremos algum carro com volante a sair para as estradas nessa altura.
Provavelmente nem precisaremos de fazer aquilo que sempre fizemos, foi tirar a carta.
Exatamente.
Provavelmente já não precisaremos disso. Precisaremos de, provavelmente, fazer prova de alguma competência tecnológica, de uso de alguma tecnologia.
Sim, conhecimentos de informática, eventualmente.
Provavelmente.
Ou se calhar nem isso. Depois, na saúde e medicina, e aqui sim, aqui Diolinda há pouco falou nos prós e nos contras, aqui de facto é uma vantagem enorme nós termos a inteligência artificial, porque ela pode ser usada em diagnósticos médicos, análise de imagens médicas, descobertas de medicamentos, monitorização de pacientes e previsão de epidemias, entre outras situações, como está neste momento, por exemplo, a ser usado ao nível do conhecimento da genética, portanto, um conhecimento muito maior do código genético do ser humano. Nós já tínhamos um grande conhecimento, mas agora, segundo as últimas informações, temos um conhecimento ainda 10 vezes maior, o que permite o quê? Atuar mais precisamente sobre
ser mais eficaz, não é?
Sim, sobre ser mais eficaz sobre determinadas doenças, irradiá-las ou inibi-las.
Ir à raiz delas,
porque já temos esse conhecimento e sabemos já como é que devemos atuar. Por aí...
Na área da saúde também, a questão da assistência à distância.
Também, sim, exatamente.
Que é outra das grandes potencialidades da inteligência artificial.
Eu não sei se os nossos ouvintes têm a noção, mas em alguns hospitais as operações são feitas in loco, mas quer dizer, elas são feitas in loco através de outros médicos que estão a 3 mil, 4 mil, 5 mil quilómetros de distância e estão a dar aquelas ordens que a inteligência artificial ajuda e a própria inteligência artificial em si, ou seja, o robô está no local, 4 ou 5 mil quilómetros de distância e está a fazer a grande parte daquilo que o médico, para já, ainda lhe vai dizendo. Para já, em algumas situações, ainda lhe vai dizendo. Noutras, como nós vimos, com imagens computurizadas, onde antigamente era difícil ver, por exemplo, determinados nódulos, e agora rapidamente se percebe onde é que está a situação. Portanto, aqui temos uma vantagem clara da inteligência artificial. Mas depois, onde ela atua mais, ao nível das finanças, comércio eletrónico, robótica. O Luís já falou aqui um pouco da robótica e a relação com o emprego, que eu daqui a bocadinho também queria aqui adiantar mais, porque também lhe perguntei quais eram, e ele respondeu-me, quais eram os perigos da inteligência artificial, e eu vou para esse, não vou aqui citá-los todos, porque senão não temos tempo, mas há dois que eu quero citar, a automação de empregos e a ética e a responsabilidade, aliás, são três, e também a segurança e cibernética. São três, entre muitos outros que ele para aqui falou, nomeadamente a manipulação e a desinformação, a dependência excessiva, a privacidade e segurança. Pronto, de facto, aliás, quando a Diolinda há pouco falou dos prós e dos contras, esta folha dos contras é muito maior do que propriamente ali a dos prós.
Afinal, a balança pesa para um lado.
Sim, aqui, ainda, não é? Segundo aqui, este ChatGPT da inteligência artificial, ainda da sua fase paleolítica. Mas queria só aqui, e depois já dou aqui a palavra ao Luís também, a questão da automação e emprego, nós vimos isso já claramente, não é? Em muitas indústrias, por exemplo, na indústria automóvel, onde são os robôs que praticamente fazem toda a linha de montagem e portanto, a dispensa de de pessoas, não é? Ainda no outro dia, deixa-me só concluir aquilo, Luís. Ainda no outro dia, e isto, mas há pessoas que me estão a dizer assim, sim, mas isso nunca vai chegar à minha profissão. Não tenha, eu vou lhe dizer muito sinceramente, não tenha tanta certeza do mundo. Ainda no outro dia vi um restaurante em Lisboa, aqui na nossa capital, tem cerca de 15 robôs, que são os próprios que servem à mesa, portanto, vão até à cozinha, trazem a comida, levam a comida, fazem a encomenda, portanto, não tenha assim tanta certeza. Portanto.
É só clicar no ecrã, escolher o menu, a informação segue para a cozinha.
Nem precisam já de clicar no ecrã, porque isto é questão da inteligência artificial, através dos telemóveis, nós podemos fazer o pedido, está na mesa tal, o pedido através do telemóvel, claro, e depois aparece o robô a trazer, aqui faz mais de transporte, e depois até fala connosco, gosta do que está, pronto. Enfim, são algumas questões que nós temos que necessariamente ponderar e necessariamente perceber o que é que o homem vai fazer daqui a alguns tempos, profissões que nós tínhamos como garantidas, pode ter a certeza absoluta, caro ouvinte, que vão deixar de existir, e outras que nós nem sequer conhecíamos, elas vão passar a existir. E dou um exemplo, claro. Dou um exemplo que está muito para trás disto, por exemplo, o comércio eletrónico. Quer dizer, nós só conhecíamos o comércio físico, não é? Assim que a internet começou a aparecer, nós conhecemos hoje o comércio eletrónico e hoje, se calhar, tem mais futuro quem vai trazer as encomendas, essa reposição toda, do que propriamente quem está numa loja física. Portanto, são questões que vêm para mudar. É. Mas também aqui, atenção, que os robôs têm uma palavra a dizer. Na China, não sei se vocês sabem, mas também já existem veículos autónomos em que os robôs colocam todas as encomendas num veículo, o veículo é autónomo e vai entregar diretamente à casa das Exato. Pessoas sem intervenção humana.
Isto aqui também tem aspectos positivos no que toca a determinado tipo de rotinas que um trabalhador, que um ser humano tem que fazer de uma forma repetitiva ou com elevado custo em termos físicos,
saúde.
De saúde, inclusivamente, os robôs podem ser uma solução.
São, neste momento.
São uma solução. Isso é uma solução que podemos considerar positiva. Agora, há outras dimensões que põem em causa os postos de trabalho das pessoas, não é? E isso é outra dimensão que aqui podemos cruzar com a dimensão ética, não é?
Exatamente. Ele diz aqui, Luís, não esqueças aquilo que vais dizer, ele diz precisamente aqui. Ele diz que à medida que os sistemas de inteligência artificial se tornam mais autónomos e tomam decisões complexas, repara no que ele diz, complexas. E tomam decisões complexas.
Então, gerem várias variáveis, eles é que tomam decisões,
exatamente, eles é que tomam decisões complexas, surgem questões éticas e de responsabilidade. Quem é responsável pelas decisões daquela máquina que pensou por si e que vai atuar diferentemente daquilo que provavelmente, se calhar, o ser humano queria que ela atuasse Exato. Naquele momento e naquela situação.
Exatamente. Portanto, a máquina tem a capacidade de, com o algoritmo, gerir uma série de tarefas num curto espaço de tempo, tomar uma decisão de uma forma fria e objetiva e, nesta dimensão, substituir a dimensão humana da tomada de decisão. Isto é altamente questionável, não é?
Isto leva-nos a pensar o que é que vai acontecer.
Exato.
Até nós acontecer humanos.
Quando se tiver que tomar uma decisão difícil, por exemplo, na gestão de recursos humanos, ou na gestão de uma tarefa qualquer que envolva uma parte emocional, enfim.
Exatamente. E depois há outras questões, como a segurança cibernética, que já falei aqui, mas aqui a questão também da manipulação e desinformação. Mas eu queria também chamar aqui a atenção que nós estamos a viver este conflito da Ucrânia, não é? E é, de facto, já o princípio da inteligência artificial. Todos aqueles, não é, ainda não temos, quer dizer, temos já máquinas robotizadas a trabalhar neste conflito. Mas agora imaginem quando é bom por um determinado sítio, não é? Por um determinado local substituir. Para já não devia haver conflitos, isso é a primeira questão.
Claro. Mas, por exemplo, na desminagem, não é?
Na desminagem, no interior de determinados buracos e pronto. É interessante tudo isto, mas agora reparem, porque tudo isto funciona através de mecanismos que têm muita informática, quando o controlo, por exemplo, de um determinado exército ou de um determinado batalhão pode cair nas mãos de alguém com uma outra determinada intenção. Não sei se me estou a fazer entender, porque à medida que vamos substituindo...
A utilização malévola da
exatamente.
Não é?
Precisamente, não é? E, portanto, que tem aqui capacidade de fazer dano, como é evidente, porque podem ficar sob o controle de alguém menos...
A dimensão ética, fundo. Outra vez, em questão. Não é?
E não só, aqui temos uma dimensão também de segurança cibernética, até que ponto é que estes temas estão seguros, não é? Porque imagina que tu tens... nós vimos estes drones todos que andam lá na guerra da Ucrânia. Agora imagina, muitos estão estacionados em determinados países, estão ali parados, pronto, apenas e só fazem parte das Forças Armadas, mas agora imagina que de repente um país qualquer consegue penetrar no sistema de um conjunto de drones
e
manipulá-los direito a um outro país qualquer e criar um conflito, como é evidente, não é?
Exatamente.
Muito bem, sobre este tema acho que a discussão ainda podia ser maior, porque de facto existe muita coisa que poderá vir a acontecer e que nós nem imaginamos ainda, ou já vamos tendo talvez algumas ideias, mas que não sabemos bem.
Deixa-me só, Diolinda, responder aqui mais uma pergunta que eu lhe fiz, que esta eu queria quis-lhe mesmo fazer. Perguntei-lhe se acha que pode virar, se algum dia esta inteligência artificial se pode virar, que é contra o ser humano. Ele diz, é verdade que há preocupações sobre o futuro da inteligência artificial e a necessidade de desenvolver-se e se salvaguardas para garantir a sua segurança e controle. Portanto, ele não diz que não. Ele diz que neste momento não é possível, mas que é necessário desenvolver e salvaguardar mecanismos de segurança e controle da inteligência artificial.
Para terminar, eu queria aqui deixar uma ideia de Noam Chomsky. Ele refere a determinado ponto desta entrevista que eu tenho aqui na frente, que saiu num periódico aqui da nossa terra. Ele diz que os desenvolvimentos na inteligência artificial são o mais radical ataque ao pensamento crítico, à inteligência crítica e à ciência que alguma vez vi. E, portanto, isto é um pensador já com larga idade. Este senhor já é octogenário, se não for nonagenário ou coisa que o valha. É um pensador, um filósofo,
é verdade,
um
isso
socialista,
que ele diz, é
um sociólogo. E, portanto, isto é um...
Quando nós transferimos para a máquina... todo o nosso pensamento e toda a nossa forma de atuação, quer dizer, nós estamos a transferir tudo. Deixamos de ser, passamos a ser o quê? Isso é outra questão, mas deixamos... Quer dizer, quando eu preciso de pensar, bem, eu vou recorrer aqui à máquina que ele ajuda-me a pensar e a resolver este problema. Quer dizer, eu estou a transferir para ela uma série de responsabilidades e uma série de conhecimento que ela tem que eu acho que já não preciso ter, que já não vou à procura dele. Portanto.
Exato. Portanto, há aqui uma dessensibilização em relação àquilo que são as nossas preocupações, não é?
Como é
aquilo
evidente.
Que devia ser a nossa
Como é evidente.
Aquilo que deveriam ser as nossas preocupações enquanto seres humanos. É preocupante mesmo isto.
Bem, passamos então para o próximo tema.
Sim.
Eu não sei.
Avançamos para qual? Não sei. Vocês
não, eu queria falar aqui.
Sei que tem algumas notas.
Sim,
também.
Eu quero falar de castores. Muito... Castores, não sei.
Força.
Se, não sei se gostam do animal ou não, castores.
Sim.
É um animal simpático,
sim,
não é?
Simpático.
É simpático. E também, pronto, quero falar de castores porque se no outro dia falei da introdução ou reintrodução de uma raça bovina em Portugal.
Bovina.
Agora também foi feito um estudo sobre castores em Portugal e foi feito precisamente pela APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, que fez contas sobre o benefício da reintrodução do castor em Portugal e concluiu que Portugal ganharia muito com a reintrodução do castor. Primeiro porque acabava por renaturalizar os ecossistemas hídricos, naturalmente. E não só. Hídricos e que estão nas margens hídricas. E também chegaram a equacionar valores. E segundo este estudo, uma colónia de castores poderia, em termos monetários, que isto parece que interessa sempre a muita gente, podia ter benefícios na ordem entre os 240 mil euros a 3 milhões de euros em serviços prestados pelos castores no ecossistema. Por colónia, por ano. Portanto, por colónia, por ano. Através de quê? Porque os castores constroem pequenas barragens, como sabem, que melhoram a dinâmica e as margens dos rios, que produzem zonas de proteção para outros animais e que beneficiam nos restauros dos cursos de água e também acabam por ter impacto nas florestas contra os incêndios. Agora, falta só mesmo a reintrodução do castor em Portugal. É um animal simpático e, pelos vistos, em termos económicos, neste estudo da Agência Portuguesa do Ambiente, também tem essa valorização económica. E, portanto, esperamos então que começamos a ter aí castores nos nossos rios.
Mesmo. Entramos na zona de curtas. Eu queria aqui referir que o Festival Internacional de Teatro do Alentejo está de volta. No princípio do mês que vem vamos voltar a ter teatro, muito teatro na nossa planície.
Tu és fã, portanto já várias vezes aqui o disseste, não é?
Não, mais para o fim do mês que vem. 22 de junho a 1 de julho, o FITA, Festival Internacional de Teatro, está de volta. Sou fã de teatro e, portanto, não queria deixar de passar esta oportunidade, deixar aqui esta nota.
Muito bem, eu tenho, também tinha aqui outra, eu não tenho uma nota relativamente aqui ao Alentejo, mas também diz respeito muito aqui àquilo que é a nossa matriz arbórea, que é o Sobrejo, não é? Uhum. Mas neste caso, a questão que trago aqui nem sequer foi no Alentejo, foi no Ribatejo, que tem a ver com a construção de megacentrais solares, a que tem levado ao abate de alguns milhares de sobrejos. Neste caso específico, eram 3.885 salveiros sobrejos. E eu pergunto, num país que, apesar de não ser grande, mas tem grandes extensões de outro coberto vegetal, se não há espaço para a instalação dessas centrais solares sem necessidade de abatermos sobrejos.
Sinceramente. Enfim.
Temos aqui 8 minutinhos, portanto...
Uma nota para as eleições na Turquia. Tudo indica que se caminhou-se para uma segunda volta, e é curioso ver este despique entre Erdogan
e o outro senhor, que é muito senhor, difícil dizer o nome.
O nome é difícil, mas eu vou arriscar. Kilic Daroglu, que é um senhor...
Acho que disseste mais ou menos bem, pelo aquilo que tenho ouvido por aí. Andas a aprender turco.
Kilic Daroglu, que é um senhor que se situa mais ou menos na área da social-democracia. E o senhor Erdogan, que tem aqui uns problemas com a própria democracia, não é? Que a Turquia atravessa um período de alguma dificuldade e de algum centralismo de poderes na pessoa do presidente. Vamos ver como é que isto corre. Os resultados foram muito apertados, relativamente apertados, na primeira volta. Vamos ver o que é que vai acontecer. No meio de tudo isto... os curdos, não me parece que seja desta que vejam o problema resolvido. Portanto, de um lado como do outro, a questão curda não verá grande...
Sim, é uma questão complicada, a questão do Kurdistão, portanto, os vários Kurdistãos que neste momento existem e, portanto, terem ali uma só nação. Eu acho que... Eu quero ver isto numa amplitude mais europeia da questão. Eu não me parece que, se calhar, o senhor Erdogan vá sair do poder na Turquia, e também nem me parece que a União Europeia queira que isso aconteça, porque eles sabem quem é o senhor Erdogan, sabem também as suas, como tu disseste aí, as suas limitações para, às vezes, para olhar para a democracia com um olhar diferente, não é? Ou com o olhar certo, chamemos-lhe assim, mas pelo menos o senhor Erdogan sabem quem é. E, portanto, já trabalham com ele há mais de... São 20 anos, cerca de 20 anos, não é?
Sim,
e, portanto, eu acho que a Europa em si deseja que o Sr. Erdogan, apesar de tudo, continue nos caminhos do poder na Turquia, contrariamente ao outro senhor que tu disseste, que eu nem sequer me aventuro a dizer o nome. E, portanto, julgo que nesta perspectiva, ou nesta cosmovisão mais europeia, temos essa circunstância. Depois, também é um descanso para a Europa, porque o senhor Erdogan sabe perfeitamente que não entrará na União Europeia enquanto continuar como
na senda que
tem, portanto. E, portanto, a Europa também fica descansada por mais algum tempo, sem ter que dizer diretamente à Turquia que não deseja que a Turquia entre. E, portanto, acho que será para contendo de todos, será a continuidade de Erdogan uma grande possibilidade.
Pois
depois
há
aqui não. Sim.
Desculpa, há aqui uma pedra no sapato, que é a questão da relação com a Rússia, e nesta questão da energia e desta fase de guerra, Ucrânia-Rússia, a Turquia como elemento de negociação, que acabou por não ser propriamente um elemento de negociação, enfim, numa posição um pouco dúbia, mas é um mercado que representa 85 milhões de cidadãos.
Sim, e para além disso...
Que
e para, além disso,
para a Europa.
E
não?
Para além disso, é um travão em todas as situações, não só de migrantes, mas também ao nível da parte mais oriental da NATO. Portanto, é um grande travão, no fundo, de proteção à Europa. Que eu queria também sublinhar esse facto. E, necessariamente, sim, tu falaste aí da questão do conflito com a Rússia-Ucrânia, e, de facto, o Erdogan consegue fazer a ponte ainda entre Putin e Zelensky. Portanto, também nesse aspecto, eu acho que toda a gente, muito sinceramente, deseja que Erdogan continue no governo.
Depois há aqui outra questão.
Provavelmente alguns turcos não.
Certo. E depois há aqui a questão dos refugiados sírios, que são cerca de 700 mil na Turquia e que muitos turcos desejam ver pelas costas. E como é que cada um deles se vai posicionar relativamente a esta...
E que a Turquia está a receber verbas avultadas da União Europeia para os manter
que é uma questão importante na Turquia, não é? Na comunidade turca.
Ainda temos alguns minutos, se quiserem continuar com as breves, podem continuar.
Sim, mais aqui uma breve, e esta até foi o Luís que nos trouxe. Nós há pouco falámos aqui da seca, de certa forma, mas não falámos de uma questão muito importante. Não sei se queres ser tu a abordar.
Força, avança.
Portugal foi, num estudo feito recentemente, Portugal é o segundo país da União Europeia com maior produtividade nas culturas agrícolas. Haja alguma coisa é que nos faça destacar. De facto, temos terreno, temos solos, temos sol. Sim. Temos sol e, portanto, aqui é importante então que continuemos nesta senda de produção de toneladas de legumes e fruta por hectare. Porque, claro, de facto, conseguimos ter a segunda maior produção da União Europeia nesta área.
Claro, e que vem água para nos ajudar, não é? Precisamos
pois,
muito
isso é outra,
disso.
Isso é outra questão.
A seca é um tremendo problema.
Mas parece-me que este ano já não vai ser resolvido, pelo menos aqui, no nosso país.
Vai ser muito complicado. Há quem estime que estamos à beira de uma verdadeira tragédia. Em algumas zonas do nosso país, maiormente na Bacia do Sado, a falta de água é tremenda.
E lá embaixo no Algarve, como já falámos hoje,
já falámos há bocado.
Porque 10% não é nada, não é?
E
portanto, vamos ver o que é que até onde é que vamos ter água.
É pouca água,
segundo as autoridades,
e de má qualidade, não
sim,
é?
Sim, claro, obviamente.
Claro.
Da insalubridade e as xenobactérias que poderão também assolar esse tipo de água. Agora vamos ver aqui até que ponto vamos ter água bebível para o ser humano, também é importante. Não é só a questão dos campos de golfe e das culturas de abacate e dos laranjais do Algarve que está em causa, e se calhar é até aquilo, quer dizer, é importante para muita gente, como é evidente, e para o país. Mas a água para o ser humano é uma questão que também nós temos que colocar em causa.
Exatamente. Em Portugal gastamos cerca de 190 litros por pessoa. A ONU estima, como mínimo, por pessoa, 110 litros.
Portanto, mais 80.
Portanto, imaginem a dificuldade que vai ser se não chove.
Que, aliás, era uma coisa que também há uns anos atrás, quando tu falaste em 1984, eu vou outra vez a 1984 ao teu disco.
Sim.
Quando se falava em 1984, nós já sabíamos, obviamente, que havia situações de seca. Mas, quer dizer, muito pouca gente estipulava a que nós pudéssemos chegar a esta situação, porque a chuva podia chegar com atraso, mas havia sempre...
Chegava sempre,
às vezes com atraso, outras vezes com um ano mais seco, outro menos seco, mas o certo é que não é só um caso português. Eu, no outro dia, observei num documentário, precisamente sobre a seca na Alemanha, e a Alemanha tem muito mais pluviosidade que Portugal, em que eles fazem um estudo exaustivo das camadas freáticas, e há 20 anos... há 20 anos atrás, que as camadas freáticas não conseguem repor os índices hídricos que estavam habituados a ter até este tempo. Portanto, é uma questão que, aliás, que nós também já vimos no outro dia, na Europa se vai cada vez vendo mais isso, e portanto é uma questão que tem a ver naturalmente com as condições, com as alterações climáticas, e que temos que dar uma resposta rápida ao nível de não só da gestão da água, mas também outros, como por exemplo o apostar mais em espaços verdes nas cidades, que também é importante, para que tenhamos pelo menos uma amenização maior do clima.
Força.
Sim, não. Se ainda há tempo para
então,
mais uma curta.
Aqui a procurar, portanto... uma nota daquele festival da AMCAL que tem estado a decorrer aqui na nossa região, mas não encontro a nota que eu
São
queria referir.
Cinco concertos pelos municípios que fazem parte
da Associação de Municípios do Alentejo Central, não é? Assim
sim,
que se designa.
Já decorreram três concertos, não me lembro qual o primeiro, o segundo sei que foi Diogo Pissarra em Portel e o próximo vai ser Carolina dos Landes em Viana do Alentejo no final desta semana. Mas podemos aqui rapidamente tentar perceber
sim,
as datas corretas.
Vai passar por Vila de Frades.
São Cucufato, exatamente.
São Cucufato, que eu acho que é deixar aqui essa nota que era importante. Muito bem. Concerto em São Cucufato.
Espaço histórico, ao ar livre, sim, portanto. Sim. Numa noite destas de gala de ele está a tentar ver ali.
Estou a tentar encontrar rapidamente. Portanto,
será certamente.
Eu não sei onde é que pus a nota. Pá, isto
aqui,
é uma
portanto,
coisa.
20 de maio, próximo sábado, Carolina de Landes em Viana do Alentejo. Depois António Zambujo em Cuba, no Largo da Igreja Matriz. E o último dos 5 concertos, a 27 de maio, em São Cucufate, com Gisela João.
Muito bem. Ainda a oportunidade de ver esse de 27 de maio aqui em São Cucufate. Uhum.
Para além do magnífico espaço, também uma magnífica voz.
Por certo.
Ficamos então por aqui. Até à próxima semana.
Até à próxima. Adeus, até logo. Fiquem bem. Boa tarde.